Belém, a capital do Pará, sedia a partir dessa segunda-feira, 10 de novembro, até o dia 21 desse mês, a 30ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30. Essas conferências servem para debater estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas, ações que precisam ser empreendidas por todos os países do mundo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os principais causadores do aquecimento global, fenômeno climático registrado pela ciência de forma inequívoca desde o advento da Revolução Industrial, no fim do século XIX até os dias de hoje. E a gente conversa agora com o professor Carlos Nobre, o mais famoso climatologista brasileiro, sem dúvida, uma das vozes mais importantes dessa COP30. Professor Carlos Nobre, 29 COPs até aqui e nós tivemos alguns marcos nessa trajetória, não é? 1997, com o protocolo de Quioto, em 2005 os países concordam com as metas, tímidas ainda, e depois os Estados Unidos desistem dessas metas. Em 2015, o Acordo de Paris, quando então surgiu a ideia de que os países estabelecessem metas voluntárias para enfrentar o aumento da temperatura, para evitar que esse aumento ultrapassasse os 2 graus centígrados, né? Até porque a meta original era evitar que passasse de 1,5 grau. Por que o senhor tem dito que essa COP em Belém é a mais importante de todas até aqui?
Porque quando a gente olha realmente aquela terceira COP, o protocolo de Quioto, ali só foi atendido pelos países ricos e eles se comprometeram a reduzir as emissões. Demorou muito para eles chegarem num acordo, pouquinho de redução, pouco mais de 5% entre 2005 e 2012, e os Estados Unidos, como você falou, pulou fora. Então, aquilo já não funcionou. Aí, depois disso, as duas COPs que foram muito importantes foram o Acordo de Paris, a COP21 em 2015, foi quando se veio pela primeira vez, todos os países que estavam ali concordaram em reduzir as emissões para não deixar a temperatura passar de 2 graus, idealmente não passar de 1,5 grau, mas eram metas, como você falou, voluntárias, por isso todos os países concordaram. Aí a COP26 de 2021, em Glasgow, na Escócia, ela também foi a segunda mais importante, porque ali a ciência estava indicando que a gente não podia passar de 1,5 grau de jeito nenhum, que acionaria o que a gente chama ponto de não retorno em todo mundo. Um que ficou muito famoso naquela discussão foi a extinção dos recifes de corais. Eles já estavam começando a ficar branqueados. Uma marca do início da extinção continua o branqueamento em muitos corais do mundo. Então, os países todos na COP26 em 2021 concordaram, olha, não vamos deixar a temperatura passar de 1,5. E aí, o que a ciência indicava naquele ano? Que para não passar de 1,5 grau, os países todos concordaram que teriam que reduzir as emissões em 43% até 2030 em relação às emissões de 2019 e zerar as emissões líquidas até 2050. Isso é o que a ciência indicava. E, mesmo assim, 2024 bateu o recorde de emissões. Parece, assim, muito difícil, para não dizer impossível, contar que haverá uma redução de 43% das emissões até 2030. A ciência agora está indicando, pelo que todos os países estão se comprometendo e estão fazendo transições energéticas para reduzir as emissões, se fala que talvez consiga 3% de redução até 2030. E se isso acontecer, como nós tivemos pela primeira vez a temperatura atingiu 1,5 graus mais quente, segundo semestre de 2023, todo 2024 até abril de 2025, e depois baixou um pouco, 0,2 graus, de maio, junho, julho, agosto, e setembro já foi para quase 1,5 graus, 1,47 mais quente. E a Organização Meteorológica Mundial, muito corretamente baseada em toda a ciência, ela já anunciou: esse ano será o segundo ano mais quente do registro histórico, desde que nós começamos a civilização em mais de 10 mil anos. O primeiro foi 2024, esse vai ser o segundo. Então, nós não podemos deixar muita temperatura passar de 1,5 graus. Se chegar a 2 graus, é um enorme risco. E é por isso que eu não tenho a menor dúvida que a COP30 tem que ser tão importante quanto foi o Acordo de Paris e depois a COP26. Mas agora, os países todos têm que acelerar a redução das emissões. Mesmo sem os Estados Unidos estando lá, os Estados Unidos é o que mais emitiu 25% das emissões de 1850 até o presente, hoje é o segundo maior emissor depois da China, mas mesmo não estando nos Estados Unidos, todos os países têm que acelerar demais a redução das emissões, e nós, cientistas aqui brasileiros, nós lançamos na Academia Brasileira de Ciências um estudo que mostra que o Brasil tem todas as condições de zerar as emissões entre 2040. Total, o Brasil pode ser um primeiro país, hoje nós somos aí o sexto, sétimo maior emissor, mas o Brasil pode ser o primeiro país no mundo a rapidamente zerar as emissões líquidas, contribuindo para combater a emergência climática global, mas também melhorando muito a qualidade ambiental aqui no Brasil.
Professor Carlos Nobre, explica para os nossos ouvintes, de uma forma assim, bem didática, o que, que acontece quando a temperatura passa de 1,5 graus centígrados. Quer dizer, na verdade, já está acontecendo, né? Até para eles entenderem como é que eles visualizam isso que está acontecendo.
Nós, cientistas, já há décadas, já estamos dizendo que quando atingisse 1,5 graus, todos os fenômenos extremos, ondas de calor, secas, incêndios florestais, chuvas excessivas, inundações, deslizamentos, tudo isso aceleraria de forma exponencial. A gente já vinha prevendo isso. E, de fato, foi o que aconteceu. Bateu-se o recorde em todos os eventos extremos. E se a temperatura chega a 2 graus, esses eventos aumentam mais ainda, muito mais. Mas também, e isso que nós temos que evitar, é que se a temperatura passar de 1,5 graus e chegar a 2, e até passar de 2 graus até 2050, se a gente não acelerar muito a redução das emissões, nós vamos atacar muitos dos que nós chamamos pontos de não retorno. São desastres ambientais globais que não tem volta, por isso se fala pontos de não retorno. Tem vários, já falei para vocês da extinção dos recifes de corais, a temperatura dos oceanos tropicais chegar a 2 graus, vão extinguir mais de 99% de todas as espécies de recifes de corais, e os recifes de corais mantêm 18 a 25% de toda a biodiversidade oceânica. Vai ser uma extinção de espécies. E tem outros pontos de não retorno. Por exemplo, acelera demais o derretimento. O manto de gelo da Groenlândia aumentando muito mais rápido o nível do mar, e também o manto de gelo lá na Antártica Ocidental. O outro ponto não retorno é o solo congelado na Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost. Isso foi congelado milhões e milhões de anos atrás. Tem uma quantidade gigantesca ali de gás de efeito estufa, o metano e o gás carbônico. Se a temperatura chegar a 2 graus, até 2050, o descongelamento ali que já está começando vai liberar mais de 200 bilhões de toneladas desses gases de efeito estufa. E o ponto de não retorno aqui para nós é a Amazônia. A Amazônia já está na beira do ponto de não retorno. E o ponto de não retorno da Amazônia não é só aquecimento global. De fato, o desmatamento é o principal fator que pode gerar o ponto de não retorno. Se o desmatamento passar de 20, chegar a 25%, e o aquecimento global chegar a 2 graus, pronto, não há como salvar a Amazônia. E aí, em 30, 50 anos, nós vamos perder até 70% da floresta amazônica, vai se degradando, vai se tornar um ecossistema de dossel aberto, altamente degradado. Isso vai jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, e também vamos perder a maior biodiversidade do planeta. Isso vai gerar um grande número de epidemias e pandemias. No ano passado, pela primeira vez, duas epidemias surgiram desde que os europeus chegaram aqui 500 anos, a febre aviária e a febre Oropouche. Então, esse é o enorme risco. A Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Então, nós temos que, realmente, dois lados para salvar a Amazônia. Nós temos que zerar o desmatamento completamente, a degradação, o fogo, criar gigantescos projetos de restauração florestal e também criar uma nova bioeconomia da sociobiodiversidade com a riqueza imensa da biodiversidade e recuperar toda a floresta. Então, é isso, muito importante. E também tem um outro risco de perder a Amazônia, é que ela recicla tão bem a água, exporta uma grande quantidade de vapor d'água que entra lá do Oceano Atlântico e ela exporta para o sul da Amazônia. Ela responde por 40%, 50% da chuva do Cerrado, 15% da chuva do Sudeste, e até 30% da chuva da Mata Atlântica no sul. Então, isso é também, se nós perdermos a Amazônia, também vamos passar do ponto de retorno do Cerrado. Nós vamos perder mais de 50% do Cerrado, vai virar um bioma tipo da Caatinga. Então, esses são todos os riscos. Tem muitos outros pontos de retorno, eu mencionei alguns aqui muito graves. Mas se a gente passa desse ponto de retorno, como eu mencionei, o permafrost, a Amazônia, nós vamos jogar mais de 500 bilhões de toneladas de gás de efeito de estufa até o final desse século. Isso vai tornar impossível manter a temperatura 1,5 graus. Na verdade, isso vai levar um risco imenso de 2100 a temperatura chegar acima de 3 graus, pode chegar até 4 graus, porque são vários desses pontos de não retorno que liberam gases de efeito estufa. Então é o que a gente chama um ecocídio, um suicídio, um homicídio ecológico para o planeta e para nós humanos também.
Então, o que precisa ser feito nesses 11 dias de conferência, professor, para superar, inclusive, esse revés, né, que representou a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima, né, com o presidente Trump, e, ao mesmo tempo, valorizar esse momento tão importante, né, onde só na sua 30ª edição a Conferência do Clima das Nações Unidas chega efetivamente na Amazônia com toda essa enturragem, né, que cerca essa conferência, e sendo que a Amazônia, desde o início, ocupa uma posição central nesse debate, não é mesmo?
Sem dúvida. Simbolicamente foi uma iniciativa muito boa do Brasil. Eu estava lá na COP27 no Egito, final de 2022, quando então o presidente eleito, junto com a ministra Marina Silva, lançaram a ideia. E depois as Nações Unidas aceitaram. E é muito bom, né? Nós precisamos mostrar a conectividade que existe entre essa emergência climática e a proteção dos ecossistemas todos tropicais, mas especialmente o da Amazônia. E, de novo, né, tem que ser a COP, tão importante quanto foi o Acordo de Paris, a COP26, de realmente fazer os países todos concordarem a reduzir muito mais rapidamente as emissões. Como eu mencionei a vocês, o Brasil pode zerar emissões líquidas em 2040. E também, na COP29, foi lançado um estudo que mostrava que o Fundo Verde para o Clima, para combater essa emergência climática que nós vivemos, esse fundo, que começou lá em 2020, com 100 bilhões de dólares por ano, uns 35% para aumentar a resiliência e adaptação aos eventos extremos, e uns 75% para redução das emissões, principalmente transição energética. O cálculo que foi apresentado aqui, para a gente combater a emergência climática, esse fundo tem que chegar a 1,3 trilhão de dólares de 2026 a 2035, uns 500 bilhões de dólares por ano, para aumentar demais a capacidade de adaptação de bilhões de pessoas. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente nos países em desenvolvimento, populações vulneráveis a todos esses eventos extremos. Por exemplo, um estudo recente mostrou que as ondas de calor, que nunca houve ondas de calor com essa frequência e com essa intensidade que nós estamos tendo nos últimos anos, está levando a mais de 500 mil mortes por ano. Então, uns 500 bilhões para melhorar demais a capacidade de adaptação de bilhões de habitantes e uns 800 bilhões por ano para acelerar demais a transição energética. Temos 75% das emissões hoje ainda são queimas de combustíveis fósseis. Tem que ter uma super aceleração de redução no uso de combustíveis fósseis. E para energias renováveis são muito mais limpas, mas economicamente também fazem todo sentido. A energia solar, eólica é muito mais barata que a eletricidade gerada por termoelétricos e combustíveis fósseis. Então, é isso também um grande desafio da COP30, não só os países todos concordarem com redução muito mais rápida das emissões, mas também aprovarem mecanismos para geração desse Fundo Verde para o Clima nesse nível que foi calculado, 1,3 trilhão de dólares.
Muito obrigado, professor Carlos Nobre, por atender o nosso convite. A gente termina essa conversa desejando sucesso, desejando êxito nas negociações, né, que vão acontecer a partir desta segunda-feira durante a COP30 em Belém, no Pará.
É isso mesmo, vamos torcer muito.